Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Congresso pode ser convocado para debater prorrogação do estado de calamidade e do auxílio emergencial. Senadores lamentam 200 mil mortes por Covid-19. Partido pede à Justiça que investigue declarações de Jair Bolsonaro sobre fraudes nas eleições. Boa noite. O Congresso poderá ser convocado em janeiro para debater a prorrogação do estado de calamidade pública. A sessão extraordinária também debateria a prorrogação do auxílio emergencial e o processo de vacinação contra a Covid-19 no país. A repórter Yara Farias Borges tem mais informações.
A iniciativa é do senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe. O estado de calamidade pública foi decretado em março e terminou em 31 de dezembro. E o governo pôde descumprir metas fiscais e gastar mais do que o previsto para conter o avanço da pandemia. Agora, o fim do decreto dificulta a destinação de dinheiro para políticas assistenciais e ações emergenciais na saúde e no setor produtivo. O senador Alessandro Vieira disse que a crise causada pela Covid-19 parece não estar perto de acabar, por isso pediu a sessão extraordinária.
É preciso que a gente tenha reuniões presenciais ou semipresenciais para poder avaliar projetos que estão pendentes com relação à prorrogação do estado de calamidade, prorrogação do auxílio emergencial e definição do processo nacional de vacinação. Isso é urgente e o Congresso não pode cruzar os braços.
A convocação extraordinária do Congresso pode ser feita pela maioria dos deputados e senadores em caso de urgência ou interesse público relevante.
As eleições para a mesa diretora do Senado, que elegerá, entre outros cargos, o novo presidente da Casa para o biênio 2021-2022, serão feitas de forma presencial. A dúvida sobre a votação remota ou presencial surgiu por conta da pandemia, mas a assessoria da presidência do Senado esclareceu que o procedimento de votação obedecerá o regimento interno da Casa, que prevê expressamente a votação por meio de cédulas em papel inseridas em envelope. O Brasil chegou ao número de 200 mil mortes devido à Covid-19. A primeira morte pela doença no país ocorreu no dia 12 de março de 2020, de acordo com o Ministério da Saúde. E senadores lamentaram a triste marca histórica no país. Em termos comparativos, a gripe espanhola matou 35 mil pessoas no Brasil entre 1918 e 1920 e já foi considerada uma das piores epidemias registradas no país. Repórter Rodrigo Rezende.
O primeiro óbito registrado pela Covid-19 ocorreu em março de 2020, de acordo com o Ministério da Saúde. E desde então, 200 mil brasileiros perderam a vida por causa da doença. Quase 8 milhões de cidadãos do país já foram diagnosticados com o coronavírus desde fevereiro do ano passado. O número de óbitos foi lamentado pelo senador Major Olímpio, do PSL de São Paulo.
Um dia muito triste na história do nosso país, quando a estatística oficial diz que atingimos 200 mil mortos pelo Covid-19. 200 mil mortos. É um dia de luto.
Em meio ao crescimento de casos e de óbitos em diversos estados e municípios brasileiros, prefeitos e governadores retomam medidas de restrição para tentar controlar a disseminação do coronavírus. Em Belo Horizonte, por exemplo, capital de Minas Gerais, o prefeito Alexandre Calil anunciou o fechamento do comércio não essencial na cidade a partir do dia 11 de janeiro.
Em hospitais particulares de Belo Horizonte, uma família inteira, de famílias inteiras que passaram o Natal junto, infectados e internados. Governar não é agradar. Governar é governar. E determinamos que a partir de segunda-feira, Belo Horizonte, com exceção das praças públicas e do zoológico agendado, estará com serviços essenciais abertos e com todo o resto fechado.
O presidente do Congresso, senador Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá, afirmou em redes sociais que o número de 200 mil mortos demonstra uma realidade terrivelmente triste e assustadora.
Férias e pandemia vêm afetando ainda mais as doações de sangue nos hemocentros. Estoques de alguns tipos sanguíneos estão críticos e precisam de reforço. Saiba como doar na reportagem de Regina Pinheiro.
Sem substitutos, o sangue é essencial para pessoas que têm uma hemorragia grave, por exemplo. Uma doação pode salvar até 4 vidas. A chefe da seção do ciclo do doador do Hemocentro de Brasília, Anne Ferreira, informa que os estoques de alguns tipos sanguíneos estão baixos.
Aqui no Hemocentro de Brasília, atualmente nós estamos com os estoques baixos de O positivo, O negativo e B negativo. Historicamente, a gente entrava o ano com uma situação de estoque muito mais confortável, mas em decorrência das dificuldades que a pandemia tem imposto, desde o ano passado que a gente tem apresentado dificuldade de manter os estoques no nível mais seguro possível.
Para ser doador, é preciso estar com boa saúde, pesar pelo menos 51 quilos e ter entre 16 e 69 anos de idade. Entre em contato com o Hemocentro da sua região para saber mais sobre os requisitos para doação de sangue.
A bancada de parlamentares do Partido dos Trabalhadores pediu à Justiça que investigue a declaração do presidente Jair Bolsonaro sobre possíveis fraudes eleitorais em 2022, caso não seja adotado o voto impresso. O Supremo Tribunal Federal já se manifestou algumas vezes contra a impressão dos votos nas urnas eletrônicas. Repórter Maurício De Sante.
Ao comentar a declaração de Donald Trump de que perdeu as eleições nos Estados Unidos por causa de fraudes generalizadas na votação, apesar de não haver qualquer prova disso, o presidente Jair Bolsonaro disse que a situação deve ser ainda pior no Brasil em 2022. A postura de Trump levou um grupo de extremistas a invadir o prédio do Congresso daquele país para tentar impedir a confirmação da eleição de Joe Biden. 5 pessoas morreram. Por aqui, líderes dos partidos de oposição consideraram a fala de Bolsonaro uma ameaça à democracia. E o Partido dos Trabalhadores pediu à Justiça que investigue o presidente da República. O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, lembrou que o Supremo Tribunal Federal já julgou inconstitucional a exigência do voto impresso nas urnas eletrônicas e que não há qualquer indício de fraude que justifique o questionamento de Jair Bolsonaro.
Realmente é uma garantia de que o nosso sistema eleitoral é bastante seguro, que jamais teve qualquer tipo de fraude comprovada e, como tal, isso é uma garantia importante para a própria democracia.
Por meio das redes sociais, senadores como Fabiano Contarato, Randolfe Rodrigues e Elisiane Gama também repudiaram a declaração de Bolsonaro. Há no Congresso, no entanto, várias propostas sobre o voto impresso. Uma das mais adiantadas é a tentativa de incluir a obrigatoriedade do voto impresso na Constituição, ideia apresentada pela deputada Bia Kicis, do PSL do Distrito Federal. A proposta tem o apoio do senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas.
E a grande falha da urna eletrônica, que eu vejo, é não poder ser auditada. Você não pode protestar porque não tem como comprovar nada. E o comprovante impresso você teria. Na hora você reclama, aquela urna assim já está bichada e você depois pede, vai para a justiça e acaba auditando aquilo.
O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso, disse que nunca foi apresentado ao TSE qualquer indício de fraude. Ele afirmou também que a vida institucional não é palanque e que as pessoas devem ser responsáveis pelo que falam.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
TCU publicou a terceira edição do Referencial Básico de Governança Organizacional. O documento tem o objetivo de orientar e incentivar as organizações da administração pública a adotarem boas práticas de governança. Nesta nova edição, constam atualizações de acordo com a literatura e os normativos federais mais recentes no tema, refletindo também os resultados das últimas fiscalizações de governança do TCU. O referencial passou por um robusto processo de revisão com a participação de uma equipe composta por especialistas do TCU, acadêmicos e gestores com conhecimento e experiência nos temas. Mais informações estão disponíveis no portal de governança do TCU. Acesse www.tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.